Luciano Huck falando, e eu tô aqui pra falar deste podcast incrível que eu não paro de ouvir com a Angélica, com as crianças, com ela, que é a minha amiga pessoal, trabalha com moda, participou de um projeto recentemente que ajuda o João e o Miguel. Eu tô falando do livro Elas. Senhoras e senhores, uma salva de palmas pra Mari Pedrosi!
Obrigada!
À frente dela, ele que é conhecido como Rodrigo Hilbert Gordão, é ator e apresentador, meu irmão. Cara, esse cara faz de tudo, um pouco, não é verdade? Senhoras e senhores, uma salva de palmas pra Roma Rick Lyle! Este é o único, incrível, inigualável. Este é o podcast Opiniões Sinceras sobre Assuntos Aleatórios! Aê! Isso aí, muito obrigado, seu Luciano. Muito bom, hein? Não precisa nem se apresentar, né, amor? Pô, o Luciano Huck falando.
Eu achei incrível que ele escutou o podcast até mesmo antes da gente gravar, né?
É verdade, ele escuta sempre.
Ele deve escutar ali mesmo. As visões de Raven versão Luciano
Huck. Bom, é isso aí. Eu sou o Rick.
Sou a Mari.
Acho que o Luciano já fez nossas devidas apresentações, não concordo nem discordo. E esse é o nosso podcast. Por que a gente resolveu fazer esse podcast, amor? Pra você.
Ah, a gente ficou falando um tempo, assim, a gente conversa muito, né, eu e o Rick? A gente fica falando um monte de besteira, de
um monte de groselha,
assunto que a gente fica vendo
de tudo
Twitter,
que tá passando na
Facebook,
TV,
tudo. E aí a gente viu que tinha vários podcasts, a gente falou, ah, vamos fazer um podcast que eu acho que vai ser legal
ficar falando umas assunto, opiniões sinceras, né, sobre assuntos aleatórios.
Né? Daí veio o nome, né? E pra você, o que é que você...
Bom, eu basicamente por isso, e por uma mania que eu tenho de assistir os programas da Globo, principalmente Fantástico, eu fico comentando todas as matérias. Então, a gente ficou bolando um jeito de ser diferente, ao mesmo tempo falar sobre as coisas que a gente quer. E como que vai funcionar o nosso podcast?
A gente selecionou alguns assuntos, né, aleatórios, como diz o nome do podcast. A gente selecionou alguns assuntos e botamos uma caixinha aqui, ó. Caixinha do sorteio. E aí, vários... Claro que a gente sabe, né, todos os assuntos que estão aqui, mas a gente vai sortear alguns aí durante o podcast pra falar sobre.
Sim. Aí, essa semana a gente colocou uns assuntos que nós achamos interessante, de coisas que aconteceram, notícias, e assuntos do Fantástico de ontem, a gente colocou os mais importantes pra gente ali, que a gente vai acabar comentando. Mas a ideia é que, por exemplo, semana que vem, você que esteja ouvindo e tem algum assunto aleatório aí, pode ser qualquer um, você vai ver que os que a gente escolheu são aleatórios mesmo. Manda pra gente aí que a gente vai colocar na caixinha, e aí a gente na hora vai dissertar sobre o assunto. Esse é o combinado, certo?
É, certo.
Como que a gente pode fazer aí? Vamos começar.
Primeiro assunto aleatório de hoje, né?
Vai lá.
Ó, a caixinha.
Atenção, senhoras e senhores, Dani Berenex, maestro Vini Sou na caixa.
Vai, sorteio aí.
Luciano, vai você, Luciano. Você que tá aqui de convidado. Obrigado, Rick. O assunto é... Morador embaixo da cama, disserte sobre...
Meu Deus, essa história é muito louca, né? É uma história que virou thread do Twitter também.
Twitter.
É uma história maluca, gente, é assim. Era um cara, ele foi pra Londres, né? E aí ele precisava de um lugar pra ficar. E um amigo dele conhecia uma menina de Londres. Pediu pra ela falar assim, ele pode ficar na sua casa e tal? Beleza, ficou lá. Aí ele tava lá dormindo lá na casa dela, ela botou um colchão do lado pra ele dormir lá. E aí uma bela noite ele ficou assim, tô com fome, não sei o quê. Aí ela pega alguma coisa lá na geladeira e ele, você não pode ir comigo? Aí ela, tudo bem, vou lá com você, né? Aí a menina ficou meio
estranho,
assim,
né?
Esse cara aí quer que eu vá com ele na cozinha comer, né? Aí chegou lá o cara, vamos lá fora comer alguma coisa na rua. Aí ela, meu, o que esse cara quer? E era madrugada, assim, na noite, isso foi em Londres. Falou, o que esse cara quer sair pra comer de madrugada, né, meu? Eu ia achar esquisito, pelo menos. E aí o cara saiu, a menina cedeu.
Lembrando que ela não conhecia o cara,
ela,
né?
Não conhecia,
ele era amigo do amigo.
Amigo dela, é. Aí ele foi lá, saiu de casa dela. Mano, tem um cara embaixo da sua cama, meu. Eu tava dormindo lá no chão, abriu o... Como que é? Sótão, né? Que fala?
É.
Porão, sei lá, abriu o sótão que tinha embaixo da cama e viu um olhinho, assim.
Aí seria... acho que é... assim, porão, né?
Sótão, né?
Lá em cima, assim.
Sótão lá em cima. Errata aqui. Aí... A menina ficou, como assim? Tem um cara embaixo da minha cama. Um cara lá. Chamaram a polícia chegou lá. E o cara, meu, ele estava morando embaixo,
mano,
da cama da
tá
mina.
Que pariu. Já pensou? Não, volta. Já pensou, você tá em casa. E tem um cara. Fora que a menina deve ter achado que o abusador ali, o cara que ia acontecer alguma coisa, é o cara que ela chamou. Aí o cara, né, saiu e falou, mano, tem uma pessoa morando embaixo da cama. E aí, o que ela fez?
Que eles não, até eles não sabiam que tava morando, ele só viu o cara embaixo da cama. Falou, meu, tem um cara embaixo da sua cama. Eu vi um olho, assim, o cara. Eu já ia pensar que era um espírito, né? E aí chamaram a polícia e A polícia entrou lá, viu que o cara tava morando lá. Então, quando a menina saía de casa pra ir trabalhar, sei lá, whatever, ele comia as comidas e tudo, e eu acho que ela nem percebeu.
Mano, eu fiquei sabendo que é bem, tipo, normal isso, não pessoas morarem, mas tem alguns casos desses, porque as pessoas lá no Reino Unido, em alguns locais, têm esses porões, tipo Bastardos Inglórios, que tinha um negócio embaixo no começo do filme, uhum. Entendeu? Então rola isso aí lá, mano, já pensou que bizarro, velho? Não, é e aí bizarro. O cara foi preso, né?
Foi preso e é bem comum, assim, sim. Tipo, eu vi uma história, inclusive, que falaram que uma mulher que ela falou que o ex-namorado dela estava morando escondido na casa.
Mentira,
e ela não sabia,
velho.
Eu fiquei, imagina você acordar um dia e ver seu ex lá do nada, que medo,
mano,
né, meu?
Mano do céu.
Bizarro.
Caralho, você conhece uma história assim, mais ou menos parecida? Com manda certeza. Aí pra gente aí, que pode ser um próximo assunto aleatório, a gente pesquisa sobre. No Profissão Repórter. Vai, próximo assunto. Vai
eu
você.
Sorteio agora.
Você sorteia.
Jogos Pan-Americanos.
Jogos Pan-Americanos. Aí a gente tem várias questões, né, com os Jogos Pan-Americanos. Eles estão acontecendo no Peru, lá em Lima. Só que não tá tendo muita repercussão, né, mano? Tipo, da imprensa. Por quê?
Eu achei que a Globo deu uma ignorada. Assim, por exemplo, hoje, no, mesmo que eles não tenham direito de transmissão, né, que você comentou hoje comigo, eles falaram 5 segundos, assim. Falaram, ah, o Brasil tá em terceiro, por enquanto. Os Estados Unidos em primeiro. Nem lembro o segundo. Foi tão rápido que eles botaram na tela. Que eu nem lembro o segundo lugar. Eu só lembro que os Estados Unidos eram em primeiro, o Brasil em terceiro. E eles deram uma ignorada, assim, falaram muito rápido sobre os jogos, assim.
O México tá em segundo, agora no momento o Brasil tá em quarto, não tá mais em terceiro. O México tá em segundo, ah. A Colômbia em terceiro e o Brasil em quarto, com 6 medalhas de ouro, 4 de prata e 11 de bronze. Muito doido isso, porque mesmo a gente não querendo, a Globo acaba dominando, né, as paradas. Então, tipo, quando ela não tá transmitindo um jogo, por exemplo, e a Record tem o direito de imagem, às vezes ela não quer atrapalhar a sua programação, entendeu? Das outras coisas que eles têm lá e tudo mais. Ou não tem equipe mesmo, não tem quórum de trabalhadores, de pessoas que trabalham lá pra poder cobrir com toda a tecnologia que a Globo, por exemplo, faz, né, mano? E aí quem sente isso aí somos nós telespectadores. Então, tem algumas coisas que estão no Sport TV, pô, algumas coisas na Record, e meio merda, eu queria ver mais, assim.
Espalhando, né? Não, o que eu acho bizarro, assim, do Globo Esporte, por exemplo, é que eu sinto que eles só falam de futebol. Eles falam muito rápido dos outros esportes, né? Deveria se chamar Globo Futebol, não Globo Esporte, porque... É sério, só, eu vejo muito de futebol, e assim, 5 minutos do programa pra outros esportes, assim. É, acho meio, até uma crítica pro
é verdade, esporte. Até o Esporte Espetacular mesmo, que eu assisto sempre, fala 85% de futebol e o restante. Agora que a NBA entra bastante no Globo Esporte, alguma coisa de League of Legends, de game, né, de tal, isso é interessante também, né? Qualquer dia a gente fala sobre os apresentadores aí, a gente vai colocar na pauta, Ivan Moré, Thiago Leifert, etc.
Sim.
Vai, próximo.
Acertei aí.
Luciano.
Trurum.
Atenção, o assunto é AMI.
AMI. Bom, a AMI é uma doença, né, que foi pauta do Fantástico, inclusive, nesse domingo. E o Matheus Henrique, né, que era um pai de um menino que tinha AMI, João Miguel.
João Miguel, não é o João e Miguel, que o Luciano Huck falou que a Mari participou do livro Elas, depois ela vai falar um pouquinho mais sobre esse livro aí. O João Miguel, ele fazia um tratamento pra AMI, que é...
Atrofia muscular espinhal, é isso.
E esse cara, meu, ele foi um baita no pau no cu, né, velho? Sabe o que eu acho que tem que acontecer com esse tipo de cara, mano? Pegar ele e arrastar a cara dele até o ossinho daqui da cabeça sair. Tá ok? Não, esse cara, velho, você tem que se fuder muito, mano. Porque o filho dele fazia um tratamento, é de 2 milhões a meta deles pro fundo que eles estavam angariando, né? E ele tirou, desviou 600 mil, mano. Porque o que acontece? Ele precisa tomar várias doses do remédio.
É o Spinarza, um remédio chamado Spinarza. E a dose é muito cara. Inclusive, eles estão tentando... Eu conheço essa doença por conta do projeto que eu participei, do João e do Miguel, que é pra arrecadar fundos pra essas doses. E eles foram até Brasília pra conseguir, os pais das crianças com o AMI foram até Brasília pra conseguir que o SUS bancasse essas doses, porque realmente, gente, é muitas doses que eles precisam e não é fácil você juntar esse valor muito alto, assim, né? E precisa sempre. Então esse cara, ele foi, juntaram em campanhas da internet, vaquinhas e tal, e ele desviou esse dinheiro.
Ele precisava de 360... R$1.000 pra cada dose, são 3 doses. E aí o pai dele desviou só 600 mil, simplesmente. E tava abrindo um puteiro em Salvador, tipo no Nordeste, acho que era em Salvador, mano, se eu não me engano, na Bahia. Mano, que bizarro, né, mano? O cara sem noção da porra, velho. Tem que se fuder, né,
não,
mano?
Não, ele abandonou a família, sumiu do mapa e aí ela começou a perceber. Ela percebeu, né, gente, que não é difícil, assim, você perceber que alguém tirou 600 mil da conta.
E você ainda descobriu, né, a investigações Mário Pedrazzi foi mais a fundo e descobriu o que depois?
Então, a parte muito ruim, assim, que a criança se prejudicou muito nessa história foi que a conta ficou bloqueada pela justiça, a conta bancária, por conta do cara ter desviado esse dinheiro. Então, tecnicamente, todo o dinheiro arrecadado tá bloqueado pela justiça e é horrível, né? Porque agora não tem como usar esse dinheiro pra...
Nossa,
pro Espinarza.
Que merda, mano.
Tem que ficar preso eternamente,
tem,
né?
Tem que ficar. Só fala um pouco, vai, já que a gente tá se apresentando no primeiro episódio, fala um pouquinho desse... A entrevista com o Mário Pedrazzi. Fala pra gente aqui, pra quem tá ouvindo, como que você descobriu esse... se engajou neste projeto do João e Miguel? Como que você entrou no projeto Livro Elas?
Então, foi assim, uma amiga minha falou que estavam precisando de stylist pra um projeto de um livro, que é... O projeto é basicamente isso, vai ser um livro fotográfico, assim, e vão pegar atrizes ou personalidades atuais pra se transformar em grandes divas do passado. Então, a Alexandre Hitchner fez a Lucille Ball, Danielle Vinitz fez a Marilyn Monroe. Então, cada uma faz uma personalidade. Teve, inclusive, até um Sidney Sampaio que fez a Katy Perry.
Sidney Sampaio que fez, tipo, 10 Mandamentos, as novelas da Record.
Novelas da Record. E começou em Malhação, hein?
É, começou em Malhação.
E aí, eu descobri que o dinheiro arrecadado desse livro ia ser pra ajudar o João e o Miguel, que são dois irmãos que têm AMI. E essa família é muito, muito difícil pra eles, porque os dois filhos dela têm AMI, então... E ela tem que conseguir o dobro desse dinheiro, imagina, é muita coisa. Inclusive, teve uma época que ela só tinha dinheiro pra um filho, e ela tinha que escolher qual dos filhos ela ia dar a dose. Então,
nossa,
olha que bizarro,
que merda,
pra uma,
né,
mãe escolher qual dos filhos dar
e
a dose.
E aí o cara vai lá e faz uma dessa, né?
E aí,
vai
bem...
se fuder, mano.
Então é isso, gente, mas espero que esse cara pague por todos esses crimes e que liberem essa conta logo pra ela conseguir as doses. O SUS podia liberar, né?
Sim.
Mas enquanto isso, vamos aguardar.
Mestre, o vídeo saiu da caixa, o próximo assunto!
Tutu. Vamos lá, sorteio. Rei Leão e Toy Story.
Ah, da hora, hein?
To get to know my kitty, baba.
Sim, bom, nessas férias o de julho o Murilo tava aqui, então beijo Murilão, filhão, filhões, beijo. A gente foi assistir alguns desenhos. Ele foi assistir Homem-Aranha com a vovó e eu fui, eu, ele e a Mari fomos ver o Toy Story, primeiramente, e o Rei Leão. Eu vou falar do Toy Story e a Mari do Rei Leão. O Toy Story a gente foi assistir dublado, primeiramente, né? Deixa eu falar porque a gente assiste dublado e legendado, né? Mas nós assistimos o Toy Story dublado porque é um desenho, então não faz muita diferença. Eu achei bem legal o filme, achei ele divertido, ele prende você que tá assistindo, então acho que dá pra levar a criança numa boa, assim. Ainda mais o Murilo, que é bem agitado, né, mano? Ele conseguiu assistir. Eles estão num local fora da casa do Andy ou da...
Como, da Molly,
entendeu? Já tá com a Molly, já tá em outra fase. E eles, meu, vão numa loja de antiguidade. Achei bem legais aqueles bonecos de ventríloco, vilão e tudo mais. Achei bem legal, mano, Toy Story. E aí, depois, na outra semana... O que que você achou do Toy Story, primeiramente, né, Mari?
Eu curti, esse não é meu favorito. Eu gosto muito ainda dos primeiros, o 3, eu achei muito emocionante. Eu não cheguei a chorar nesse 4, mas
é um filme de chorar, né?
Mas eu gostei, assim, é bem... Deu pra perceber que eles vão expandir muito mais os filmes do Toy Story, que deixou a deixa aí pra expandir mais esse universo Toy Story. E depois, na outra semana, a gente vai ver o Rei Leão, que eu queria muito ver.
Ah, Rei Leão, né?
Ansioso, live action, mais um live action.
O que você achou?
Eu chorei horrores, né? Eu não consegui nem me conter. Eu sabia que eu ia chorar, porque no trailer, quando eu vi o trailer, eu comecei a chorar. Então imagina comer. Começou o filme, já tava desesperada. Eu gostei muito, eu tava muito ansiosa por esse live action. Inclusive, eu espero que tenha o 2. Achei fantástica a trilha sonora com Donald Glover, Beyoncé. Eu vi legendado por conta mesmo, acho que mais a trilha sonora. Sim. Sou apaixonada pela Beyoncé, então eu queria muito ver. Nada contra a Isa e o Ícaro, que fizeram uma...
Deve ter sido bem legal também.
É, eu vi uns trechinhos e canta muito, né? Baita artistas. Mas eu queria muito ver legendado e eu não me decepcionei, porque eu achei incrível o filme, chorei horrores.
Tem o Seth Rogen, meu ídolo, também como o Pumba, né? Bom, eu gostei muito de Rei Leão também, apesar de preferir o desenho. Por quê? Eu achei muito perfeito, muito mesmo, a realidade ali. Eu acho que se eu for pra África um dia, a sua irmã, Thaís, você falou que foi, né?
É, minha irmã foi.
E deve ser bem parecido, meu. É realmente arrepiar, assim, não tem nem o que falar, meu. Perfeito. Só que justamente por ser perfeito, por ser muito realista, não traz tanta aquela emoção da expressão de tristeza que os desenhos fazem. fazem, não é verdade? Ou até mesmo de emoções mesmo, como alegria, do que você falou do Timão e do Pumba fazendo Ula, igual tinha no desenho. Não tem como fazer. Tem como se fazer uma coisa real, um leão real chorando, igual era o Simba, entendeu? Então, nesse sentido, acho que perde um pouco o live action, mas eu achei bem legal do caralho. Assistiria de novo, com certeza eu queria ver com o Ícaro Silva e com a Isa, né?
A Disney nunca decepciona, né? Então vai vir muito mais live actions da Disney por aí, Mulan, Pequena Sereia,
The Little
Sereia, o Aladdin
Sereia,
que a gente assistiu.
Aladdin? Shit! O Aladdin é foda.
Então, assim, a Disney é incrível, eu acho que nunca decepciona. Espero que tenham muito mais live actions por aí.
Próximo assunto, Mestre Vinicius na caixa, Daniel Alex, pega pra mim. Vamos falar agora do chá de DNA, descrever sobre...
Gente, é uma história que é rir pra não chorar, né, basicamente. Eu vi no Facebook hoje uma mulher, ela fez um chá do DNA, um chá revelação do DNA. Cara, né, mais um pai aí que não assume o filho, né, e ele, primeiro quando ela engravidou, ele falou pra ela abortar a criança, e aí depois ele falou, esse filho não é meu, já que ela não quis abortar, esse filho não é meu, deve ter sido de outra pessoa. E aí, ela falou, então eu vou fazer um DNA, a criança nasceu, fez um DNA. E aí, pra expor esse cara e dar uma zoada nele, ela fez esse chá de revelação.
Meu Deus,
de
tem
um
nome, não? Não dá pra saber quem é.
Não tem o um nome.
Mano.
Eu vi a foto e tudo mais no Facebook.
Chega a ser cômico de tão triste, né, velho? Tipo,
não,
chegar a esse ponto, mano, o bagulho.
E
mano,
é bizarro, assim. Aí ela falou, já que ele não quis assumir o filho, eu não tive chá de revelação porque ninguém ajudou ela isso, porque ela não tem muito dinheiro e tudo mais. Ela decidiu fazer o chá de DNA. E
animal,
foi isso. É bizarro essa história, gente. É bizarro mesmo, assim. Será que dá pra sortear mais?
Dá pra sortear mais. Porque eu vou falar o seguinte, vamos fazer até dar um tempo. Nosso medo, pra você que tá ouvindo aí, é de ficar muito longo, muito puxado. Mas como passou pouco tempo ainda, dá pra fazer mais alguns ainda, eu acho. Então, se a gente pegar logo, quanto mais coisa a gente pegar, mais rápido a gente, mais assunto a gente fala. Então vai, pega um agora você.
Vamos lá. Novela, nova novela.
Putz, que legal que é esse assunto, mano. Primeiro eu vou introduzir isso aí falando o seguinte. Nós somos noveleiros, né? Assumidos, assim. Eu, como ator, gosto de ver a interpretação de todo mundo. Ficar xingando o Genequim na novela do A Tonta do Pedaço lá. Tipo, a gente gosta de ver coisa. Adoro a Cláudia Raia, ver ela atuando. Então, agora na novela anterior, no Verão 90, que fala sobre os anos 90. Inclusive, eu acho que anos 90 faz sucesso, tá na moda. Então, tipo, essa novela foi bem assistida aí. Não, foi bem legal também a atuação de todo mundo, mas, meu, foi bem foda, assim, essa novela. Eu não assisti tudo, porque novela a gente sabe que dá pra você assistir um só na semana, um capítulo que você entende tudo acontecendo, né, meu? E aí o Verão 90 acabou, achei legal o final também.
Eu curti também o final, aquela coisa de novela, né? Casamento, a galera grávida, final.
E essa novela nova, bom sucesso aí, o que dá pra esperar dela?
É só uma coisa do Verão 90 que eu queria falar que eu gostei muito foi o figurino, gente. Figurino incrível, aqueles tênis gigantes, as chokers, coisas maravilhosas. Bom, a novela nova vai ter como principal a Grazi Massafera e o Antônio Fagundes, né?
Tô aqui pra fazer o Antônio Fagundes!
E basicamente a Grazi vai receber um exame de que ela tá com uma doença terminal e tem 6 meses de vida. Só que esse exame foi trocado. Então, na verdade, quem tá morrendo é o Antônio Fagundes. E quando ela descobre isso, ela quer encontrar ele a qualquer custo, assim, pra... Porque ela acha que ele vai estar sofrendo tudo que ela sofreu, né? Então ela quer encontrar essa pessoa. Aí o que vai acontecer, eu não sei, né? Porque vai ser...
Sim, aí ela descobre que os exames estão trocados, né?
E vai atrás.
E vai atrás disso. Bom, essa matéria da novela, na verdade, foi um assunto ontem do Fantástico, porque eles lembraram um caso de 1998 de uma mulher que teve exame trocado com HIV, velho. Imagina você faz exame de sangue e vai ver se tá com HIV, velho. Uma bad da porra, né, mano?
E depois disso, agora eles são obrigados a fazerem dois exames, né?
Dois exames.
Quem é diagnosticado com HIV, fazer dois exames pra ver se é isso mesmo, mas não dá.
Nossa, mano.
Essas coisas.
Eu acho que essa novela vai ser legal, bom sucesso. Por dois motivos. Um que eu vou te falar que você dá risada e o outro. O primeiro motivo é o elenco, que tem bastante gente da Avenida Brasil. Eu e a Mari recentemente terminamos a Avenida Brasil do zero, a gente começou, né? A mãe dela, a Dona Marta, tem um Globoplay, beijão aí. E a gente pegou e assistiu
Avenida Brasil
do zero, meu. É a história da Carminha, puta, sensacional. Melhor novela, né?
Gente, inclusive a Dilma, na época era presidente, ela desmarcou um compromisso pra ir ao final. Ou seja, parou o país inteiro. Eu lembro que eu fazia faculdade na época e o pessoal até não foi pra faculdade pra assistir o final de Avenida Brasil, porque foi uma coisa assim, parou o Brasil mesmo.
Inclusive, se tiver uma novela aí pra indicar, alguma coisa que marcou, fala aí pra gente que vai ser muito da hora a gente falar sobre aqui. De repente você manda pro Assuntos Aleatórios e a gente fala sobre a novela. Tá certo? Vamos ver um próximo assunto aí.
Sorteia a sua vez agora.
Minha vez? Vamos lá pro próximo assunto, Mestre Vinicius na caixa. O assunto é... Ah, esse assunto é legal, hein? Charles Manson e o filme do Tarantino. Esse assunto rolou ontem também no Fantástico lá, que foi uma junção aí dos dois assuntos, porque eu não sabia, você eu não sei, amor, você sabia que o filme do Tarantino conta uma parte da história do Charles Manson,
não,
mano?
Não, eu tinha visto muito por cima, assim, eu não sabia do que se tratava o filme.
O Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio encontram nesse filme, eles são dois aspirantes atores e eles encontram algumas pessoas desse...
da família Manson, né? Que é a família Manson. Então, e eles fazem dois atores que encontram a família Manson em Hollywood. E tem a Margot Robbie também, que faz a Sharon Tate, que foi uma atriz da época que foi assassinata. Assassinata é ótimo, né?
Assassinata.
Foi morta pela família Manson aí. E uma coisa bizarra do Charlie é que ele não matava, ele mandava os outros matar, né? Então, serial killer que não matava, ele era o mandante da coisa. Bom, ele é um assunto super extenso, assim, tem várias curiosidades sobre ele. Uma, inclusive, é que... ele quase se casou em 2015, meu, olha que bizarro. Ele tinha uma fã, se chamava Afton Elaine Burton, mais conhecida como Star. Ela tinha 26 anos e ela ficou muito fã dele, se mudou pra Corcoran, eu acho que é assim que fala a cidade, pra ficar mais perto dele. Eles ficaram noivos, tava tudo certo, eles tinham conseguido até uma licença pra casar, 90 dias de licença casamento. E aí, ele desistiu de casar com ela. Agora... sabe por que que ele desistiu de casar?
Não, fala
com
aí,
ela?
Qual que foi o motivo?
O bizarro é. Ela queria ter o direito do corpo dele depois que ele morresse. Então ela queria pegar o corpo dele e expor num caixão de vidro num museu, meu.
Mano, que.
Agora sim.
Puta que pariu, mano.
De tão fã que ela era, ela achou que as pessoas realmente iam admirar muito ele. O que eu acho que deve ter realmente umas pessoas doidas que admirem ele, né? Tanto que ela é um exemplo disso, uma pessoa super nova que quis casar com ele.
É. Uma coisa que eu não sabia do Charles Manson, apesar da gente assistir muito Discovery ID, né, amor? É uma coisa que a gente recomenda aí pra todo mundo que gosta um pouco de crime. Tem muitos programas legais que contam várias histórias tristes, né? Então não são programas legais, são programas bizarros e tristes, né? No fim das contas, que contam, meu, vários crimes, velho. Vai, puta, cada coisa é louca,
bizarro,
né, mano?
Histórias bizarras.
É, mano. E bom, pra você que é fã de Discovery ID, essa história aí é mais uma das paradas que sempre passam por lá. Eu não sabia que ele era muito racista, o Charles Manson. Ele, na verdade, ele cometeu esses crimes. Tanto esse da mulher do
Tate.
Roman Polanski, da Sharon Tate, é isso?
Isso, Sharon.
Quanto uma outra de outra família também. Porque ele queria incriminar os Panteras Negras, mano. O cara era loucão, mano. Quando o Beatles lançou o álbum branco, ele achou que era uma provocação a ele. Tipo, mano, o cara era um excêntrico bizarro, né, velho? Charles Manson, mano.
Ele chegou num nível bizarro. E aconteciam coisas muito horríveis, né? No meio da família, assim. As mulheres eram abusadas. Elas tinham que sempre estar disponíveis pra transar com todos os caras da família Manson.
Nossa, olha isso,
velho. Eram coisas absurdas, assim, que rolava. Então, eu fico um pouco chocada quando eu vejo que alguém é fã ou admira esse cara, que era bizarro. Ele já morreu, né? Ele morreu em novembro de 2017. E, nossa, chega a dar um alívio saber que um cara desse tá morto, né? E não vai parar de influenciar pessoas.
Nossa, que loucura. E aí, vamos pro último assunto ou chega? Vamos pro último.
Acho que é o último assunto, né?
Vai, pra encerrar.
Último assunto. Vamos lá.
Último assunto, hein? Puta, tem mais uns 15 ali que a gente vai querer falar depois de entrar a gente.
Keanu Reeves.
Ó, tem um... tá, você chegar pro Mussum e falar assim... E aí, o que, que você achou desse ano, Mussum, dele? Que ano horrível! Tá, foi uma piada.
Eu ri de solidariedade.
Piada meio que a Luca da... Luca, um beijo pra Luca aí. A Luca quer gostar, a Luca de 89. Que posta bastante piada dessas aí. Bom, o Keanu Reeves fez Matrix, fez vários filmes e tal, mas ele tá muito bombado, ele tá em alta agora, meu. Por conta das suas atitudes e por conta, principalmente, do filme que ele fez, o John Rich, o 3, foi o 3 ou 2? Foi o 3, que é um filme, mano, que ele vinga nada mais, nada menos que o seu cachorro, né, que foi morto. Tipo,
alerta spoiler.
É, muito doido, mano. Ele vai vingar a morte do seu cachorro. E assim, as atitudes dele, assim, no passado, eu lembro que eu postei no Instagram um negócio dele no metrô, tipo, ah, o Keanu Reeves é gente como a gente, né?
Fofo,
andando de metrô,
né?
Vendo um jornal, e tem o lance das fotos, né, das minas.
Porque ele é um cara que viralizou também na internet o fato dele não agarrar as fãs quando elas vão tirar fotos com ele. Porque tem muito cara, né, que abraça, agarra a fã. E ele não, ele tira foto com a mulher, assim, com a mão aberta. sem nem... total respeitoso, não cavalheiro, realmente. Tem uma história dele muito legal que eu vi essa semana, que é de uma fã, que ela tava australiana, ela tava perdida em Los Angeles lá. Aí ela entrou num café e foi pedir informação de onde ela tava, porque ela sabia onde que eu tô, né, pra onde que é esse lugar. E ela não reconheceu que era o Keanu Reeves. E ela tava de óculos lá, ela não viu. O nome dela foi Nicole Leves. Ele não só deu informação pra ela, como ele deu uma carona pra ela no Porsche. Ela falou que entrou, meu, tinha um roteiro de um filme dele.
Nossa, muito doido isso.
Imagina,
né,
que bizarro. Aí ela mandou mensagem pro marido dela, falou assim: ai, você não vai acreditar, mas eu tô ganhando uma carona do Keanu Reeves. Aí ele falou: ah, tá, sim, é, com
tá,
certeza.
Tá, foi sim. Eu acho muito louco que, assim, a gente endeusa muito e fica tendo uma imagem de alguns artistas que a gente não imagina que eles são realmente, meu, gente como a gente, meu, gente, sério, o cara é do povão, tá ligado? Você me lembrou agora da história do Jim Carrey, velho, que tem umas histórias que ele pega uns celulares de uns fãs que estão bêbados no bar, assim. Tem até umas que, se a gente tivesse aqui em vídeo agora, eu ia mandar, vocês iam estar vendo aí, que é um cara que dormiu de bêbado no bar e ele pegou o celular da pessoa e ficou tirando uma selfie, foto com a pessoa, ele atrás da pessoa.
Maravilhoso.
Imagina você, tipo, liga o seu celular e tem umas fotos com o Jim Carrey, velho. Você, caralho, dormi, mano.
Maravilhoso, né? Imagina isso, que louco, né? Postar no Instagram, gente. Tava no rolê ontem com o Jim Carrey, nem sabia. Uma loucura.
Acho que é isso, acho que deu pra você entender como que funciona o nosso podcast. Quero muito que você ajude pra gente, se você tá ouvindo até agora, porque você tá ouvindo tudo e tá curtindo. Manda um assunto aleatório da sua preferência, que a gente vai colocar na nossa caixinha. Se a gente não falar dele agora e achar conveniente numa próxima semana, a gente vai colocar também, porque a gente quer trocar ideia, trocar experiência. Futuramente vai ter convidados, vai ter nosso duelo de casais, que a gente tava bolando também outro dia, né, amor? É isso aí, queria agradecer todos os nossos amigos que nos ouvem. Se eu te mandar esse podcast pra você ouvir, eu quero que você seja sincero, se foi sincera, se foi legal, se não foi.
O que precisa melhorar, tudo mais, né? Vai dando sugestão aí que a gente vai anotar tudo, porque isso aqui realmente é só um piloto. Eu nunca fiz um podcast na minha vida.
Não, mas então... você foi muito bem. Queria também agradecer aí, não em nome de toda a galera do Caldeirão, mas em nome do meu coração, a Mari, que é uma pessoa muito importante na minha vida, que desde quando a gente começou a morar junto e começou a dividir os problemas, e ela sempre foi super recíproca e generosa também.
Ah, tá.
E acho que se não fosse ela, eu não estaria fazendo esse projeto aqui, recomeçando. Eu passei por algumas coisas bem difíceis e ela, se não fosse ela, não sei como que seria.
Ai, não tava esperando essa declaração.
Acho que é isso, assim. Vou passar pro Luciano aí antes que eu me emocione.
Valeu,
é nóis, Luciano,
gente.
Valeu. Então, muito obrigado pela presença, senhoras e senhores. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Opiniões Sinceras sobre Assuntos Aleatórios. Queria agradecer em nome de toda a galera do Caldeirão, o pessoal da HyperX, nossos parceiros, que não fossem eles, a gente não teria feito nada. Eu tô usando aqui o meu HyperX Cloud Alpha, esse fone que é de gamer, pra você que joga, pra você que faz podcast, pra você que participa das redes sociais, faz seus vídeos. E estamos usando aqui o nosso HyperX Quadcast também, ele que é um fone super anatômico, ele acende, ele muda, ele tem várias variações de áudio, ele tá ajudando a gente pra caramba. Você não precisa de um programa, irmão, só ligar ele no seu computador, seja Mac, seja Windows, ele vai funcionar. Muito obrigado a vocês da HyperX, a Lebrandão, muito obrigado, minha amiga. Então, uma salva de palmas pra toda a galera aqui do Opiniões Sinceras sobre Assuntos Aleatórios.